Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André.
Eu sou o André também.
Eu sou o Dante.
E eu sou o Jusceber.
E hoje vamos falar de produtos que, bem, a gente não gostou tanto assim. A gente tava conversando aqui antes em off sobre produtos que, vai, do mercado da tecnologia que não nos agradaram tanto. Mas hoje vamos fazer as apresentações corretas aqui, né, não, Dante? Porque temos convidados aqui hoje.
Primeiro que a gente tem um podcast presencial hoje, podendo receber duas pessoas. Esses dois membros Tech Team Interativo.
Estrambólicos.
Criadores de conteúdo. Agora um pouco mais endinheirados, né? Um deles
com
aqui,
certeza.
Inclusive.
Semi-ricos.
As honras da casa. Primeiro as damas, Jusceber.
Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Jusceber. Eu tenho meu canal de tecnologia chamado Jusceber. Só buscar no YouTube aí. E também nas redes sociais, me chamo Jusceber. É facinho de achar. E também estou lá no Canaltech fazendo análise de produtos, tanto em vídeo quanto em texto. Só caçar o tururu, que é nóis.
Caraca, meu irmão. Que currículo.
Trilha sonora.
Que currículo invejável, né, mano? Eu sou o André Felipe.
Nem
do
esperou
canal...
ser apresentado, né?
Ah, você vai me apresentar?
Não, por favor, André. Se apresente.
Ah, não, é porque ele já falou meu nome. Eu achei que
o dono dos estúdios.
André Felipe.
Sou o André Felipe do canal André Felipe dos Estúdios, no plural. André Felipe. É, brincadeira. Essa fera.
Essa fera aí, meu.
E se vocês quiserem me encontrar aí, vocês me encontram nas redes sociais FGG André. É
isso,
nóis.
Mas antes da gente destilar o nosso ódio... Tô brincando, não vamos destilar ódio não, mas antes da gente falar dos produtos que a gente não gostou tanto, vamos para a sessão de recados do episódio de hoje.
E aí, pessoal, tudo certo? Bruno falando aqui, ó. Se você adora podcast que nem a gente e se alguma vez já pensou em criar o seu próprio programa ou criar conteúdo em qualquer outra plataforma, eu quero contar sobre uma experiência recente nossa. Nas últimas semanas, a equipe inteira está se aperfeiçoando em dois cursos bastante completos da EBAC. O primeiro deles é o Profissão Sound Designer, que trata justamente desse mundo de podcasts. E eu vou deixar o Calmon, nosso editor, dar a opinião dele.
Fala aí, pessoal, Calmon aqui. E olha só, além de uma estrutura de curso bem completa, que vai desde o aluno mais básico até o pró, eu acho que o mais legal é que o que eu tô aprendendo nesse primeiro mês já tá sendo aplicado de uma forma prática para melhorar a mixagem do podcast. Eu curti muito o material de apoio e a possibilidade de conseguir estudar no meu tempo.
Só que a EBAC, ela é bem mais abrangente. O nome da instituição, aliás, é Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Então existem cursos online nesses segmentos, mas não limitados a eles, já que existem também opções em marketing, games, negócios e audiovisual. Tem até graduação se você quiser algo mais completo. A equipe de editores de vídeo, por exemplo, optou por fazer um curso de direção de fotografia, o que anda ajudando bastante na elaboração de cenas e no planejamento de vídeos um pouco mais complicados. O Thales, que tem uma filha pequena, assiste às aulas no metrô e nos intervalos do trabalho. Então, de novo, versatilidade está sendo essencial. E claro, eles ainda sairão com um certificado. Só que tem mais. A gente curtiu tanto esses dois cursos que entrou em contato com a EBAC para uma parceria e conseguiu um cupom de desconto de R$ 199 para vocês em qualquer curso. Então é só acessar lá a EBAC através do ebaconline.com.br e usar o cupom ESCOLHA199. Tem também link na descrição do episódio para facilitar. E olha só, lembra só de consultar as condições de pagamento. E claro, se você já fez algum curso por lá ou vai começar por conta da nossa recomendação, manda um e-mail pra gente contando a sua história, que eu tô super curioso pra saber como foi ou o que você tá pensando aí pro seu futuro. Então, se você quer entrar nesse ramo de podcast ou criação de conteúdo, eu recomendo ebaconline.com.br e bora voltar pra nossa pauta principal.
Música. Recadinhos lidos, e eu vou começar com a Ju. Ju, difícil já te dar essa missão de entregar aí um produto que você não curtiu tanto.
É.
Mas dentro do mundo da tecnologia, o que não te apeteceu tanto nos últimos tempos?
Cara, nos últimos tempos, assim, muita coisa me deu aquela cativada emocional e tudo mais. Porém, se eu voltar um pouquinho no tempo, talvez ali uns 26, 25 anos, eu posso te dizer que eu não gostei muito do Bip, mas o negócio não era o Bip, o pager. Não sei, vocês pesquisem aí no Google, se você tiver menos de 20 anos, que você vai saber o que é. Mas, basicamente, era tipo um celularzinho que ficava na sua cintura, tinha que mostrar na cintura, porque se você deixasse no bolso, não tinha graça. A graça era manter ele pendurado na cintura pra manter aquela comunicação e tudo mais. Só que talvez eu não tenha gostado do Bip, nem é por conta da falta de funcionalidade dele. Porque na época tava começando a popularizar alguns videogames de mão e tudo mais, mas pelo fato de eu não saber utilizar. Foi um pouco de responsabilidade dos meus pais? Talvez sim, porque deram um Bip na mão de uma criança de 3 anos. Então
faz sentido?
Não faz sentido, porque eu não sabia como utilizar. Então, pra mim, é algo que realmente eu não gostei, e se foi descontinuado, não faz nem falta.
É engraçado você falar do Bip, porque mesmo pessoas com mais de 20 anos talvez não conheçam, porque não foi um negócio tão popular assim. É. E basicamente o que ele fazia era receber e enviar SMS.
Era isso. Era isso, e na verdade, o Bip, ele era um esquema de comunicação passiva, porque pra quem chegou agora no mundo, você tinha que ligar pra uma operadora, passar o recado em áudio, você tava ligando, passava o recado, esse recado era convertido em texto e recebia em um aparelho que é mais ou menos o tamanho de um fone TWS, e ele chegava em texto pra você. Vamos supor que seu recado seja urgente. Você tinha que pegar o seu telefone, ou pegar um orelhão, porque não era todo mundo que tinha celular no final dos anos 90.
No caso, eu não tinha celular.
Ligar pra passar um bip, ou entrar, dar recado pra pessoa. Ou seja, ele é um produto de comunicação menos apto a fazer uma comunicação.
Exato. É uma comunicação inútil, na verdade.
É melhor do que carta, se a gente for ver, né?
Mas a carta chegar lá.
Então.
Um telegrama talvez
chegasse mais rápido. Mas era mais barato do que um... Não existia celular na época, né?
Existia.
Mas era bem mais barato, então.
Que era portátil. Ele era muito portátil em relação a um celular.
Porque o celular daquela época era um Intratec desse tamanho da Motorola.
E tinha o lance da bateria, porque... Os bips geralmente funcionavam com pilha palito.
Sim.
Não sei se eram todos os modelos assim, mas os que eu tive contato.
A maioria era com uma pilha palito.
Então durava, ele era mais fácil de durar mais tempo de bateria, sim, entendeu?
Entendi.
E não era tipo 10 minutos de bateria de ligação com os celulares da época.
E tinha o lance também do bip, que é o que a Ju falou, da ostentação de você carregar no cinto. E ele tinha uma case,
sim,
dessa de plástico.
Sim, e a
ou se era correntinha ou tinha uma garra que prendia na fivela do cinto.
Sim.
E aí, pra pessoa poder usar isso com a camisa social, o cinto, o bip e a calça. E a calça caque.
Igual aquela galera que começou a fazer aquele bagulho de couro pra colocar o celular do lado.
Exatamente. Isso.
Fazia aquele negócio de couro que era pra colocar canivete, o cara pegava e botava o celular e tava muito chique, tá ligado?
Nos anos 90, talvez.
É. Mas interessante. Nossa, Ju, meu Deus do céu. Pra quem não tá vendo, galera. Pra quem não tá vendo,
pequena
a Ju Saber
Joleana
mostrou uma foto aqui dela ostentando o seu Bip Pager, não sei como é que chama isso, no seu cinturão aqui. em, digamos assim, um outfit totalmente El-chan. Totalmente El-chan.
Com certeza.
Nunca vi um negócio desse pessoalmente, nunca vi um Bip pessoalmente, cara.
Sério?
Nunca vi.
Eu vi, mas não tive. Eu não fui essa criança abastada que tinha um Pager pra receber.
Criança.
Não, gente.
Criança abastada, você falou, né?
Sim, abastada.
Eu entendi criança abastada. Não foi essa criança abastada ainda. Ai, Jesus amado.
Bom, Dante, tem algum produto aí que não te encheu os coraçõezinhos aí?
Tinha um produto que também é um produto que já tá descontinuado e que ele teria tudo pra ser muito legal, mas não deu certo.
Não vingou.
Que é o netbook.
Netbook, é verdade. Mano, realmente.
Pra você que hoje é um jovem millennial, um nerdola do Casimiro, ou o pessoal dessa geração.
Olha aí.
O netbook, ele era um notebook com uma tela inferior a 10 polegadas e que ele basicamente não tinha nada além da própria fonte de alimentação.
era zoado.
Rodava Windows de forma precária. Muita gente tentou usar ele, que era... lembro que quando eu tava na faculdade, tinha uma galera que já levava netbook. Não deu certo. Ele não vingou, porque também já começaram a aparecer os primeiros tablets ali. A proposta em si era muito legal, mas a execução também não...
Tinha uma amiga minha que tinha um netbook. E por incrível que pareça, ela conseguiu fazer a faculdade com o netbook. E eu olhava assim, eu falava, meu Deus, primeiramente, como é que a pessoa escreve? Ela escreveu o TCC dela naquilo. Falei, mano, como é que você escreve um texto de 30, 40 páginas numa tela desse tamanho? Jesus, amado.
Artrose, né?
Eram 10 polegadas, né?
Era
mesmo.
Acho que era logo... 7, 8, sei lá.
Ah, é verdade. Eu não sei se foi exatamente a evolução dos netbooks, mas ele era considerado um netbook na época, que era um de 11.3 polegadas. Sim. Era um notebook da Acer azul pra caramba.
Já era maiorzinho um pouco, né?
Eu usei ele em 2012, tanto que em 2012 eu vim pra Campus Party em São Paulo, minha primeira vez em São Paulo, animadaço, e eu trouxe esse computador, assim, com maior cuidado, e... Alguém trombou comigo e ele caiu no chão e quebrou a dobradiça.
Nossa.
Mas eu usei por muito tempo ainda.
Com a dobradiça quebrada.
Com a dobradiça, com certeza. Sim. Não poderia.
Baixo investimento, né?
Com certeza. E eu adorava ele, porque assim, ele cabia na minha mochila. Ao contrário de alguns notebooks da época, que você tinha que levar a mochila do notebook.
Sim. Tinha mochilas específicas de notebook.
Chamava maior atenção, porque eram umas mochilas gigantescas. Aí todo mundo sabia que tinha um notebook ali dentro.
Isso quando não eram aquelas messenger bags, que o pessoal chama, né? Que são aquelas laterais, assim, que você colocava o notebook, a fonte, o teclado. Exatamente, de carteiro.
Bolsa de carteiro, tá ligado?
Ah, mas eu adorava.
E ela ficava só em um ombro, né? Que é, inclusive, né, pessoal
que... Agora tá na moda, né?
Pessoal que trabalha na área de saúde deve adorar isso, né? Porque LER e todos os outros problemas decorridos disso.
Nossa senhora.
Exatamente.
E tá na moda, de novo, a shoulder bag,
Shoulder bag.
Que os moleques tão usando aí. Os moleques do hype tá usando a shoulder bag.
É a sua cultura, André. A gente não tá muito relacionado.
Eu não tenho mais idade nem pra hype, nem pra shoulder bag.
É a cultura do Stalin, entendeu? Da Nike, da Adidas.
Eu já passei dessa idade, desculpa, André.
Ah, você tá usando aqui corta-vento, filho? Corta-vento é hype.
É porque eu tô sentindo frio.
Mas é hype. Quem não é do hype usa moletom, usa pullover, tá ligado?
Corta-vento e umbrella.
Corta-vento, umbrella, bombeta, que é o boné.
E o óculos Juliette,
filho. Você tá ali de...
Juliette.
Esse aí é o kit braço completo.
Sim, você tá ali de ser um mandrake, tá ligado? Tá ali de ser um mandrake, mano. Mas eu acho que todo o netbook que eu já vi era da Acer. Eu acho que eu não cheguei a ver um netbook de outra marca.
Eu já vi da Samsung.
E a netbook Asus também mesmo, teve aquele... um muito famoso, que era o EEPC, que foi um dos primeiros, foi um dos precursores nesse mundo de netbooks.
Tipo, pequenininho mesmo?
Tinha uma campanha muito famosa no Brasil na época, uma campanha de marketing do EEPC. Tinha um jingle e tudo mais, mas ele vendeu muito na época da Copa. Não sei se tá relacionado exatamente com a Copa, talvez eu esteja enviesado aqui nas minhas opiniões, mas eu lembro de ver muita gente com Asus e esse EEPC, de ser o kit netbook. Mas a Acer também brigava bastante nesse mercado.
Sim.
E vamos lá, é o mercado de entrada. E olhando, sei lá, 10 anos atrás, era quando a gente estava começando a olhar para notebooks como equipamentos de uso rotineiro. Porque até então era mais comum você montar um desktop em casa.
Como
ou comprar
um
os desktops.
Com aquele desktop branco, com a entrada de CD e de disquete.
Mano.
Com certeza.
O desktop que eu mexia nem era Windows, era Linux. Mano, o primeiro computador que eu tive
roots,
porque era de faculdade do instituto lá, que foi a primeira vez que eu vi o bagulho, então era tudo Linux.
Eu lembro que eu comprei um Linux, e aí eu tive que rodar o Windows por cima, porque eu não sabia mexer,
mas tinha uns joguinhos muito da hora no Linux, mano. Tinha um campo minado muito da hora, tinha um que chamava Spider, bom também, mano. Os joguinhos de Linux era, nossa.
Mas no caso, o Linux que você usava era o Ubuntu, né, porque Ubuntu, esse Ubuntu era mais completo.
Era o Ubuntu,
amigável, né. Tinha uma interface mais amigável, não em relação a código, igual era algumas distribuições
muito,
de Linux.
Vi muito episódio do Naruto, mano, naqueles computadores. Pra caramba, muito.
Investimento de tempo, né, André?
Sim, tempo de qualidade, né? Por isso que eu sou essa mente tão expansiva, expandida.
Brilhante.
Tudo pelas histórias...
Melhor definição.
Pelos ensinamentos do Naruto.
Então me fala aí, André, qual o produto aí que você menos curtiu nos últimos tempos?
Então, cara, o produto não é um produto. É uma parada que tava presente em vários produtos. E eu acho que as marcas, elas meio que se tocaram, que era uma parada meio esquisita. Tem no seu, Ju?
Não.
Nele? não tem mais, né?
Não, no meu não.
Que são botões dedicados aos assistentes virtuais. Várias marcas no Brasil trouxeram seus aparelhos. No Brasil e outras
no mundo,
também,
né?
No mundo. Mas a minha birra não é com... Eu até fiz um vídeo lá e eu comentei a respeito. E veio um pessoal que tinha algum tipo de deficiência visual, né? Cegos, né? E falaram, ah, não, mas esse botão ele serve pra gente.
Acessibilidade.
Pra isso e tal. Mas eu falei, gente, o meu problema não é ter o botão. O problema é o botão não poder ser configurado. O botão ele tá ali apenas para você chamar o assistente virtual. Seja a Bixby, seja o Google, seja a Siri, seja quem for. Um botão que você não pode configurar, porra, os caras gastaram o hardware, botaram ali um negócio, como é que chama? Um transistor, sei lá que...
É um botão, um switch.
Sim, um switch lá para funcionar, mas você só pode apertar o botão para chamar ou o Google Assistente, ou a Bixby, ou a Siri, por exemplo. Então, a minha birra, cara, era com isso e... Com o tempo, eu enchi tanto o saco, toda reunião, todo... Como é que chama quando a gente faz aquelas reuniões lá?
As coletivas?
Galera? As coletivas, eu falava, gente, mas me explica, gente, por que que tem esse botão aqui, mas eu não posso pegar esse botão e não posso abrir a câmera, por exemplo?
Ou ligar a lanterna, que é um negócio que a gente usa assim de vez em quando.
Por que eu não posso? Algumas marcas você podia configurar, outras marcas não. Outras marcas era aquilo e ponto. Aí os caras resolveram tirar. Né? Não, nem deixaram eu configurar, só tiraram e pronto.
Morreu. É. Eu acho que tem o apelo de ser um smartphone Android pra poder dar ênfase ao Android, mas eu concordo com você que não ter a possibilidade de configurar esse botãozinho pra outras coisas é meio broxante, assim.
Sim,
porque, poxa, a Motorola, por exemplo, tem os Moto Gestos, os Moto Actions, né?
Já é do DNA deles, né?
É, que você balança o celular de um jeito, você liga a lanterna, aí abre de um outro jeito, você abre a câmera, aí tem várias coisinhas, assim, legais pra você configurar. Mas a Samsung, por exemplo, se não me engano, foi no S8, só tinha a Bixby. E
sim,
até
sim.
Hoje a Bixby não fala português.
Sim,
fala.
Fala.
É, já desde 2020 ela fala português.
Fala português.
Mas fala bem?
Verdade.
Não, fala porque assim, só fazendo parênteses, eu fui no lançamento da Bixby em português e eles mostraram todo o cuidado que eles tiveram no estudo.
Ah,
pra,
bacana.
Até porque assim, o diferente aqui, a gente vai desviar um pouquinho o foco, mas só pra explicar.
Sim, manda ver.
O grande problema, por exemplo, do Brasil é que a gente tem muitas formas diferentes de falar a mesma coisa. Por exemplo, esse podcast aqui é você que tá ouvindo. Eu sou um cara de paulistano, de sotaque tipicamente paulistano, tem uma carioca do meu lado e dois mineiros aqui na minha frente.
Sim. E de regiões diferentes.
E tem sotaque diferente. Sim. Completamente diferente.
E assim, talvez a gente peça, por exemplo, uma mesma coisa de quatro formas diferentes.
Me dá um trem aí, Bixby. Meu Bixby, faz
um
trem.
E por exemplo...
Dá um trem de comer.
Que horas são ou quanto tempo falta pra tal coisa, talvez nós quatro vamos dizer de formas diferentes.
Sim.
E a assistente visual tem que entender isso. Então
sim,
assim, teve esse lançamento já, mas a Samsung, por exemplo, por muito tempo ficou limitada a Bixby falando apenas...
Inglês.
Não falando português, não falando inglês.
Sim.
Português.
Sim. Uma coisa que não me ganhou, mas eu queria ter gostado mais, foi o Windows Phone. Tudo
sim,
bem, hoje em dia ninguém mais fala de um Windows Phone. Tem muita viúva de um Windows Phone por aí.
Sim,
eu adoraria ter gostado do Windows Phone, mas na real eu odiei usar por um tempo. Porque ele era muito limitado quando a gente olhava pra Android, quando a gente olhava pra iOS.
Sim.
Tudo bem, estamos falando aí de uma época onde tudo era meio limitado mesmo.
Uhum. Sim, com certeza.
Era tudo meio capado. Mas o Windows Phone, uma vez, apareceu uma promoção muito boa de Black Friday, eu comprei um pra minha mãe e foi o maior arrependimento
Lumia
da minha 500 vida.
E...
Porque eu tive que ensinar minha mãe a usar um sistema que eu não estava familiarizado a usar. Era muito difícil pra ela, porque no Android era muito mais fácil fazer as coisas que eu queria fazer.
Sim.
E não tinha aplicativo.
Era mais intuitivo.
E além de
né?
Não era intuitivo.
E visualmente ele era um sistema muito difícil de você entender.
Não
navegar.
Era intuitivo, né, mano? Não
é porque
era
ele ficava meio parecido com o que era o Windows 8. E o Windows 8 já foi algo
flopou.
Que confundia a cabeça
já
da galera.
Veio flopado,
porque
o Windows 8.
A experiência de uso era completamente diferente do Windows 7 e até mesmo do Windows Vista. Então, quando você chega e vê um monte de janelinhas acopladas, você
né?
Não sabe o que fazer direito.
Aham, com certeza.
Eu adorava o hardware. Por exemplo,
sim,
o Lumia 1020, se eu não me engano, tinha uma câmera muito legal.
Surreal.
Pra
surreal.
Época, era tipo
ainda
a câmera,
o...
né?
E ainda hoje ainda você vê comparativos de celulares
sim,
atuais contra o Lumia 1020.
E às vezes ele ganha.
Às vezes
esse
ganha,
é o spoiler.
Realmente.
Mas o sistema dele não era nada otimizado. Eu achava achava bonito, eu achava legal, eu achava que, poxa, isso aqui pode dar certo, mas como eu não gostava do Windows Phone.
Na época, eu cheguei a ter um celular com Windows Phone, foi o Lumia 520, alguma coisa assim. O que eu achava bacana mesmo do Windows Phone era a fluidez, que ele era muito fluido, cara. Tipo, nível iOS de fluidez.
É porque não tinha aplicativo,
né? Não tinha, realmente.
Não tinha,
exatamente. A fluidez era muito boa e ele tinha uma customização muito interessante, que você conseguia customizar aqueles quadradinhos, você conseguia deixar transparente, conseguia fazer umas paradinhas. Eu achava bonito, mas o problema era justamente esse, mano. Não tinha aplicativo. Então, como que você vai usar? E eu achei, assim, estranho, porque a Microsoft, do tamanho que é, poderia ter investido um pouco mais, poderia ter, né, pegado aquele ali com mais amor. Sim. Falou assim, não, bora botar desenvolvedor, vamos desenvolver os aplicativos. Mas eu acho que pra eles o que é rentável mesmo é fazer o Windows e já era, né? Porque, bom, dava pra fazer, na minha opinião. A Microsoft, do tamanho que é, né, cara? É complicado, viu?
Complicado. Esse é o resumo. Eu acho que o Windows Phone, se ele tivesse nascido nos tempos atuais, talvez seria uma briga muito boa pra Android e iOS.
Nossa, isso é sensacional.
Hoje, poxa, é o que tem, né? E só tem... Ou você é time Android ou você é time iOS. Não tem um terceiro, né?
Não tem uma terceira,
né?
Via.
Não tem uma terceira via. Olha a Juliana aí.
Sim.
Mas... enfim.
Mas eu acho que tem uma outra coisa. Talvez não desse certo, porque assim, a questão hoje é que, por exemplo, a nossa geração aqui, ela toda aprendeu a mexer com gadgets, trabalhar a tecnologia do computador pro mobile.
Sim, sim.
Hoje,
sim.
O caminho é inverso. É. Hoje as pessoas vão do celular para o computador.
Já nasce, né,
então,
mano?
Talvez o Windows, como sistema operacional, teria essa dificuldade de... Tá, peraí, mas eu tô tão acostumado. Se você pega o Windows 11 hoje, ele já é todo customizado a partir de coisas que a gente vê nos sistemas operacionais.
Sim. As como bases. macOS. Uhum.
Exato, ele tem muita inspiração nos sistemas móveis. Então, eu acho que hoje o Windows Phone teria esse problema de conquistar as pessoas, porque elas já vêm acostumadas à experiência móvel.
Eu tava lembrando aqui, a gente falando de sistema operacional, aí eu lembrei da Huawei e lembrei do Harmony OS, mas aí depois eu lembrei de uma coisa que eu já tive da Huawei, que eu acho que quase todo mundo teve, que era modem 3G. Mano, aquilo... era. Meu Deus do céu.
Mas era a única forma da gente se conectar
era
à internet em alguns
forma.
Lugares.
Sim, mas assim, quando você comprava, era uma promessa. Eu particularmente comprei um da Vivo. Era uma promessa. Comprei um notebook, comecei a trabalhar e falei, gente, agora eu tenho um notebook, agora eu vou ter internet.
Estou conectado na rede mundial de
quando
computadores.
Quando eu for pra qualquer lugar, eu vou ter internet e eu comprei um modem.
Ele era grande,
é,
né?
É. E o modem da Huawei. Nossa, botei meu computador. Cadê minha internet?
Não,
tipo,
funciona.
Não funcionava, velho. Tipo assim, simplesmente não funcionava. Era 3G, né, cara, naquela época.
E é um negócio legal, assim, legal não, né? Na época era o que tinha.
Uh-huh.
Mas é uma tecnologia que, graças a Deus, evoluiu.
Sim.
Porque o modem, o conceito de um modem 3G em áreas remotas, onde não tem direito acesso de internet via cabo, significa que também não tem internet via redes celulares.
Sim.
Então,
sim.
A minha sogra, por exemplo, lá na roça, não pegava celular bem. Até hoje não pega muito bem. Mas imagina um dango que não tem mesmo
não
poder
tem a quantidade de antena. Não tem um sistema operacional pra escolher qual que vai ser a rede que vai conectar e tudo mais.
Hoje em dia, nessa época talvez faria mais sentido em lugares como São Paulo, por exemplo.
Sim.
Que qualquer esquina tem
com
rede 4G funcionando
então
muito
agora,
bem.
Agora que vier o 5G, talvez eles podem
hoje
criar.
Hoje em dia faria muito sentido, inclusive.
Talvez
mas
possam
o lance
voltar, né?
É que hoje em dia os smartphones têm acesso pessoal, né? Aquela
sim,
grandíssima tecnologia de rotear a sua internet.
É real, realmente.
Igual
realmente,
ontem eu tava no hotel
realmente.
E eu peguei o meu telefone e consumi toda a internet do meu plano espelhada no notebook
sem
e vendo
ver.
Vídeo no YouTube.
Sem ver?
Não, eu tava consumindo, mas...
Mas você sabia?
Não, depois que eu descobri.
Porque às vezes ele faz isso, mano. Esse é o problema do ecossistema. Aqui nós entramos no problema do ecossistema.
Não,
ecossistema.
Antes... Não, vem falar mal do ecossistema.
Antes
não,
disso...
não tô
antes disso, André, deixa eu só falar, você falou uma coisa que a gente não gosta, uma coisa que eu testei e não gostei, e aí é atual, que chama, e é o que a gente vive ainda hoje, que chama 5G DSS.
Nossa senhora, meu Deus.
Eu tive, antes de entrar aqui no Escolha Segura, eu tive o privilégio de, convidado até pela Claro, de ser um dos primeiros aqui no país a testar o 5G DSS, né, porque era o Motorola Edge Lite, que era o único que tinha o 5G DSS, e ele, aqui em São Paulo, pra quem nos ouve de outras cidades, ele tava restrito a uma área ultra nobre da capital. Sim. E eles falaram assim, ó, testa o celular, fica, a gente ficou um tempão, até mais do que a média que a gente costuma ficar. Então, assim, a experiência foi testar no meio da pandemia, aí no primeiro ano de pandemia, de máscara, um evento presencial difícil de ser feito até. E aí fui testar, eu moro na zona norte de São Paulo, uma área que ainda hoje não tem 5G DSS. E pra quem mora aqui em São Paulo sabe que só esse quadrilátero entre o comecinho da zona sul e a região que a gente tá aqui no Escolha Segura, que é Santo Amaro, pega o 5G. Aqui, por exemplo, no estúdio do Escolha Segura, pega com mais próximo das grandes operadoras, pega. E aí eu fui empolgado, né? Pô, isso aqui é 5G, chegamos ao futuro. E o 5G, o único lugar que eu peguei mais ou menos 300 megabytes por segundo foi em uma única rua. Graças a Deus eu consegui fazer o take dessa parte, que tinha que fazer o review. Eu consegui fazer o take dessa parte. Mas no mais, todos eles bateram a mesma velocidade
do 4G.
Do 4.5G. E aí, só pra fechar essa historinha, uma vez nesse sentido eu participei de uma convenção da TIM, que hoje fala de 5G, mas na época ela, o presidente da TIM, ele deu entrevista falando que eles não usariam na época 5G DSS pra não passar uma má impressão pros do clientes 5G, né? E não queimar a tecnologia.
Sim, eu peguei esse 5G DSS lá na Paulista. Nossa, na hora que eu falei, nossa, 5G, meu Deus do céu, vou testar o 5G. Na hora que eu fui testar, 60 mega. Falei, isso aqui eu consigo no 4G normal, aí? Qual a diferença disso daí, tá ligado?
Não, é engraçado quando eu normalmente tô vindo de Uber do trabalho, aí eu chego na parte da Zona Sul que começa a apitar que tá com 5G, aí eu vou mandar mensagem pra alguém, assim, não avisando vai. Que tô perto, não vai! A mensagem fica carregando. Gente, pelo amor de Deus, ridículo, que 5G é esse?
Ridículo.
É legal esse negócio de 5G porque a gente tá vendo a transição do 4G pro 5G. E sim. Hoje em dia, principalmente Samsung, Realme, Motorola, todas as empresas estão focando muito no nome 5G.
Sim.
E que bom que a gente não compra mais hoje topo de linha sem 5G, porque daqui a pouco, já quando tiver lá todo mundo podendo usar, já vamos ter tudo disponível.
Até modelos intermediários mesmo já estão vindo com 5G também. Sim, então.
É engraçado que eu falo no meu canal, e já falei aqui no podcast também, que não vale comprar um smartphone pelo 5G.
Não.
Mas, se você está comprando um smartphone com 5G, perfeito.
É um plus, né?
É
um
sim. Plus. Mas não escolha um smartphone pelo 5G, sim, porque não faz sentido fazer essa escolha hoje em dia.
Hoje em dia,
não
principalmente porque se você for escolher pelo 5G, muito provavelmente você vai estar pegando um smartphone intermediário. E para ele ser um smartphone intermediário e o preço dele ser competitivo e ter 5G, muito provavelmente eles tiraram outras coisas de dentro do smartphone que com certeza fariam mais falta do que o 5G. Até porque hoje em dia a gente ainda não tem essa experiência de 5G, né?
Quem a real sabe, oficial ainda não chegou.
Será o quê? Daqui 2 anos, talvez?
E na prática...
Talvez.
Será que um ano?
Nas regiões metropolitanas, né? No país inteiro vai demorar.
E eu acho que na prática a gente vai sentir, por exemplo, os efeitos práticos do 5G daqui bem mais anos que isso. Por exemplo, a gente hoje tá vivendo, por exemplo, os nossos aplicativos de delivery, de compartilhamento de corrida e de transporte, eles são frutos do 4G.
Sim.
O 4G nos permitiu, por exemplo, ter Uber, iFood, sim, Waze.
Poxa, sim, é por conta do 4G que ontem eu acabei com a minha internet. Porque se não fosse 4G, como que eu ia fazer isso, cara? Velocidade, disponibilidade, que é o mais incrível,
sim,
né?
Sim,
não tô reclamando que eu acabei com a minha internet. Eu sabia que eu tava fazendo, mas assim, se não fosse 4G, eu não teria a possibilidade de me conectar.
Você não teria internet, né?
Mas a gente só vai sentir realmente o efeito do 5G daqui muito mais tempo, quando as aplicações e as empresas começarem a fazer produtos, sim, que usem essa alta velocidade com baixa latência.
O 5G de verdade,
isso,
né? O 5G real. Cara, entrando nesse assunto de internet, 5G e tudo mais, lembrei de mais uma coisa, uma invenção do ser humano que é horrível. Pelo menos até então, né? Agora a gente tá também nessa mudança, que é a internet via satélite, cara. As empresas de internet via satélite que a gente tem hoje no Brasil são uma tristeza. Lá eu moro na roça, né? Ou melhor, a minha família hoje em dia mora na roça, e lá pega assim um 4G, assim, tipo assim, uma poeirinha do 4G da Vivo ali, pega bem uma poeirinha, e aí a minha mãe resolveu, não, vou botar uma internet via satélite aqui. Beleza, manhã, bacana, coloca mesmo, porque a gente vai ter uma comunicação mais facilitada e tudo mais. Lá foi ela e contratou uma internet via satélite X aí e colocou lá em casa. Uma merda, mano. Horrível, horrível.
Satélite é complicado.
Mano, horrível. Meu Deus, não dá pra você mandar um áudio. Isso com a franquia, tudo certinho lá, no horário e tal, você não consegue enviar um áudio. Pra você enviar um vídeo, meu Deus do céu, aí é que não dá mesmo. Agora, com a chegada da Starlink, né, muito provavelmente, a gente vai ter uma internet melhor. E talvez, quem sabe, o Elon Musk aí, do jeito que ele não é muito besta, ele pode também vender, né? Vender pacotes de internet, vender banda pra outras empresas também, né? Eu acredito que ele deve fazer isso.
É uma possibilidade.
Uhum.
Vou entrar em produto agora, vamos pegar um produto mais atual.
Manda ver.
No começo, a ideia dele era excelente, só que ele acabou envelhecendo mal porque a tecnologia acabou andando mais rápido do que isso, que é o Chromecast.
Ah, nossa,
não me venha falar mal do meu Chromecast, não.
Real.
Tô brincando.
Real. O Chromecast ficou, né? Ficou no tempo.
A ideia dele era muito boa, de você poder compartilhar conteúdo do seu celular diretamente pra TV.
Sim, sim.
Só
sim,
que
sim,
talvez sim, nesse processo a gente ainda não tinha tecnologia suficiente pra que o celular ficasse independente.
Sim.
É.
Sim.
Então você acabava, né, parando dois gadgets pra você poder compartilhar conteúdo.
E hoje, usando hoje em dia você faz diretamente na TV
Exato.
E usa aí o telefone.
Só um adendo. Agora existe a quarta geração do Chromecast, que no caso é o Chromecast 4. Que dá para você ter essa independência. Você consegue controlar o sistema ali operacional que já vem embutido dentro do Chromecast com controle remoto. E o celular não tem nada a ver com o rolê. Ele fica à parte.
Eu tive o primeiro Chromecast e o Dante falando me remeteu a essa lembrança. Se eu, por exemplo, desligar, sei lá, caía o Wi-Fi do meu celular, caía junto o Chromecast.
Sim, sim.
Não tinha muito o que fazer, não. Eu peguei a primeira geração. Eu lembro que a minha tia foi para os Estados Unidos. Eu falei assim: tia, pelo amor de Deus, compra esse negócio. Só custa $35.
Uhum.
Aí ela, compro. Aí, mas o que que é? Você tem que me explicar o que que é. Eu falei assim, é tipo um dongle.
Uhum.
É tipo um pendrive.
Que é um dongle,
só
é.
Que é tipo um pendrive, só que ele é HDMI e liga na televisão. Chega na loja e pede um Chromecast que as pessoas vão saber o que que é. Eu lembro de ter pago pra ela R$75. Na, uhum. Tipo, eu paguei a taxa de IOF. Feliz da vida. Eu paguei R$75 nesse Chromecast, que foi $35. Então,
uhum. Saudades do dólar.
Mas... Ele era meio bugado, assim. E hoje em dia, que bom que as televisões, principalmente, sei lá, de marcas grandes, TCL, LG, Samsung, que bom que elas têm meio
sistema
que
operacional próprio.
E sei lá, se eu quiser espelhar alguma coisa, já vai sem eu precisar do dongle. Então,
inclusive, eu acho engraçado que o Chromecast foi uma ideia que a execução não foi legal, eu não gostei. Mas o Google, como sistema operacional, o Android TV, ele é espetacular.
Excelente, sim,
muito bom. Muito bom. Talvez ele foi o precursor de vários outros.
Poxa,
que surgiram por
conta disso
por aí, né,
que mano? Hoje a gente tem Android TV, por exemplo,
sim,
numa TCL da vida,
sim,
numa Roku TV,
sim,
alguma coisa assim.
Nossa.
A Apple TV, o Tizen, todos esses outros. Que bom, né?
E ele foi o precursor, não sei, mas será que o Chromecast foi o precursor dessas TV Box, essas loucuras que tá no
mundo? Ah, com certeza.
Agora?
Não, não foi o precursor, mas ele tem uma referência, né? Porque muitas vezes a gente via algumas empresas fazendo protótipos, só que assim, o Google lançou primeiro. Não significa que ele foi pioneiro no rolê, né?
Um produto que eu odeio, TV Box chinesa.
É, né?
Meu Deus, mas não tipo Mi TV Box ou
não.
A Amazon Fire Stick TV.
Essas são boas.
Aquelas
são de marcas confiáveis e que tem um sistema operacional rodando fluido o suficiente pra não atrapalhar a experiência.
Uh-huh. Sim.
Mas, sei lá, cara, TV Box não sei o que, 60S, por exemplo, que tem IPTV aos montes. Meu Deus do céu, aquilo é muito ruim.
Sim, é muito
bugado.
O sistema
não é nada otimizado.
É muito fraco, assim.
Sim.
Pra galera entender, gente, uma TV Box, ela pode ser utilizada pra diversas formas. Tem gente que utiliza da forma escusa aí, que é pra pirataria, né? Que a gente, particularmente, não endossa, não recomenda.
E lembra que é crime.
Me lembra que é crime.
Sim.
Mas, cara, é de monte, mano. É de monte. É um tropeçando no outro. Engraçado mais ou menos. Que teve um evento da Roku. Você tava, não tava?
Tava.
Você também tava?
Sim.
Não tava? Então, a gente foi no evento da Roku, que foi lá no Sampa Sky. O Sampa Sky é do lado do viaduto Santa Efigênia. Então, lá no evento da Roku, a galera tava falando assim, ó, pirataria, essas TV Box, isso daí. Mas eles chamaram a gente pra ir pro pior lugar. Porque na hora que a gente desceu do Sampa Sky e pegou pra ir pra qualquer lugar, era 200 pessoas. TV Box, TV Box, IPTV, libera canais, tá ligado? Tipo assim, eles chamaram a galera que nunca nem ouviu falar disso pra ver a propaganda lá acontecendo. Talvez, será que foi pensado?
Proposital.
Será que foi proposital? Eu tô achando que foi proposital, pra galera entender como é que funciona a parada,
e
né?
E a experiência em si de TV Box, elas eram hardwares ruins e mal feitos. É, o pior tipo de plástico, controles remotos genéricos muito ruins.
Com software pior ainda.
E aí, aqui no Brasil, usados basicamente pra reproduzir conteúdo pirata.
Basicamente. Só que aí também tem uma outra vertente dessa questão, foi até mesmo que foi debatido lá, porque a gente, a moça lá falando e tal, aí a gente levantou a seguinte questão. Quando o serviço é bom, quando o serviço é completo e de, digamos assim, um preço não abusivo, a maioria das pessoas vai preferir aquela coisa que é mais simples. Igual, por exemplo, eu, quando eu era moleque, eu, pra ver um filme, eu baixava o filme do torrent, baixava a legenda. Na época, gente, que não tinha como você ver. Eu morava numa cidade que ficava 200 quilômetros de um cinema. Então, né, eu tenho, como é que diz? Lugar de fala pra isso daqui.
Então, ele tinha, é um caso à parte.
Um caso à parte. Então eu tinha que baixar a legenda, pegar essa legenda, vincular na mesma pasta pra poder a legenda rodar no vídeo. Então, assim, era um rolê absurdo pra ver um filme. Hoje, com o streaming, ficou mais fácil. Mas o que aconteceu agora com a divulgação de vários streaming? Tá difícil, porque você quer ver uma coisa específica, você tem que assinar todos os streaming.
É, a gente podia fazer um episódio aqui atualizado de 2022, a guerra dos streamings.
Sim, né? A guerra dos streamings, mano.
Eu tive que assinar vários deles agora.
A parada vai ser o quê? Você sabe o que vai acontecer? Vai surgir um aplicativo que ele vai fazer automaticamente, cara. Ele vai ficar se conectando ou desconectando de um e do outro e você paga um pacotão. Pum. Porque o problema não é você... Não é nem o valor, porque a maioria da galera tem grana. Tem muita gente que tem grana pra pagar. O problema é, você tem 1 milhão de fatura de coisa que às vezes você não tá nem vendo, tá ligado?
Você centraliza tudo em um só.
Centralizasse, né? Tudo numa pancada só.
Fica a dica, inclusive.
Você vai ver aqui.
Alô, desenvolvedores. Não vou cobrar.
Alô, desenvolvedores. Chama nós,
quiser,
pra trabalhar.
Pode dividir com a gente.
Chama nós pra trabalhar aí. A gente só tem ideia boa, você tá louco. Mas eu acho que é o que vai acontecer, né, mano?
Mais algum produto aí que vocês não curtiram? Hoje pode, vai.
Mais
manda
um
ver.
Produto, cara.
Cara, o primeiro Apple Watch foi um desastre, né? É, mas eu não vou entrar muito a fundo no que era o Apple Watch pra mim, em termos de produto e tudo mais, porque eu não usei muito. E assim, o Apple Watch não tinha nem batimento cardíaco.
É.
Ele era um device pra poder replicar notificações do seu telefone.
Era uma segunda tela do celular.
Era uma Mi Band com tela.
Era uma Mi Band com tela, exatamente. Com a tela quadrada, que até hoje é usada nos Apple Watch.
Exatamente.
Mas basicamente é isso. Mas hoje em dia eu adoro o Apple Watch, eu acho ele bem legal.
Não, o Apple Watch. O problema do Apple Watch, um problema, vamos lá, coisas que talvez vão ser melhoradas no futuro, a gente vai olhar pra trás e vai falar assim, nossa, era assim? Tempo de duração de bateria, cara. Sim. Como é que você tem um fitness track, um day track, um health track, termos em inglês aqui, gastando my English, que não dá pra você dormir com bagulho porque a bateria acaba, cara.
Então, você tá usando o device errado, porque eu tô com um relógio hoje que a bateria dura mais de 20 dias.
Então, mas a questão é justamente essa, mas os principais players do mercado, que seria Apple, Samsung e tudo mais, o bagulho dura um dia e meio se você não usar muito.
Aí
tá
tem
ligado?
Monitor de sono e você não consegue usar enquanto tá dormindo.
É.
Falando em produtos, primeira Mi Band também era problemática.
A primeira Mi Band tinha 3 LEDs.
Pera, eu vou defender. Vai porque defender. Eu tenho
vamos
a Mi Band
lá.
1.
Defenda.
Então, assim, tinha uma proposta específica, que era fazer você saber quando tava recebendo a notificação do celular.
E quantas pisadas você dava?
Não, e monitorava sono também, cara.
Monitorava. Mais ou menos, né? Ela monitorava
não,
mais ou
assim,
menos.
Não, assim, ela era dentro dos dispositivos de vestíveis que tinham na época, ela era bem precisa.
Tinha a Mi Band, tinha aquela da Sony, que vinha junto com o Xperia.
Sim, sim.
Você lembra?
A que vinha junto com o Xperia.
Vinha com
o
Xperia Z1, Z2 e Z3. Nossa!
Eu só lembro do Z1,
né? Era aquela pulseirinha, não lembro
sim,
o nome
sim.
agora, mas, cara...
Mas a Mi Band foi, de fato, revolucionária. Eu lembro quando a Mi Band 2 saiu, que tinha uma telinha, a gente falou assim...
Sim.
Meu Deus,
caraca,
uma telinha pra poder...
Maluco.
Agora sim é meu relógio, não é só mais uma pulseira,
sim,
né?
Sim.
Não, surreal. Inclusive...
Mas eu defendo a 2 e critico a 1.
É. É porque assim, a 1 ela tinha o quê? Um acelerômetro, né? Era um acelerômetro que fazia,
sim.
que media passos.
Sim,
e,
um monitoramento
e olha lá.
Era só uns sensores assim bem básicos, mas ela era bem funcional na época. Sim. Hoje em dia você pega uma Mi Band 1, você vai falar, caraca, que coisa inútil.
Mas eu tenho uma história muito assim, muito marcante com a Mi Band, cara, porque a Mi Band, lá quando eu comecei, lá em 2018, em junho de 2018, tipo assim, setembro de 2018, meu canal já tava ali batendo 1000 e foi a primeira coisa que eu recebi assim de permuta, sabe? A primeira coisa que alguém
primeiro
falou...
Gadget,
é o primeiro
que alguém
gadget,
acreditou em você.
E é a minha parceira até hoje, cara. Até hoje eu tô com ela. E aí ela... Não, vou te mandar sim e tal. Me mandou a Mi Band. A Mi Band na época custava R$200. Hoje
até
em
hoje
dia,
custa.
É, hoje em dia, tipo, hoje em dia a gente ganha certas coisas. Tipo, ah, ganha sim. PC, ganha um celular. A gente não ganha muita coisa não, viu, gente? Só pra vocês entenderem. Mas
é
a gente ganha
específico.
Algumas coisas.
Mas era uma época que o valor agregado de uma Mi Band era muito grande.
Era muito sim. grande. E principalmente o valor sentimental por eu nunca ter ganhado nada. E a primeira coisa ter sido uma Mi Band. Então, eu olho pra Mi Band, todo vídeo que eu vou fazer, inclusive eu esqueci a minha lá em casa, mas todo vídeo que eu vou fazer de Mi Band, eu olho e falo assim, caramba, mano, olha, é isso
olha
foi
que
a primeira
que isso
coisa.
Faz, né?
Sim, a primeira coisa que, sabe, expandiu minha mente assim pra falar, porra, dá pra ganhar dinheiro com a internet, tá ligado? Foi a tal da Mi Band.
Foi a Mi Band 3 na época, né?
Foi
quando 3. Eu conheci seu canal.
Foi, não foi?
Foi.
Também eu fiz um sorteio, saí estourando o sorteio pra tudo que eu tenho lá.
Não, mas nem foi por causa
mundo,
do
tá
sorteio, foi por causa da Mi Band.
Sim.
Aí na época a gente começou a conversar no Instagram
foi mesmo.
Eu vou lembrar de um produto que não é que... Assim, ele era muito bom, eu usei por muito tempo, mas que foi uma decepção grande. Foi uma TV da Samsung lançada, acho que 2014, talvez. Que ela tinha uma promessa. Você usar a TV por, e os jogos por streaming. Você
usa,
você como se fosse hoje o lance do Xbox.
Sim, Xbox.
E você Pro, tinha né? jogos. E aí, o que aconteceu? Você comprava a TV, tinha que comprar um controle. Na época, não tinha o controle ainda, era com cabo USB. E aí, eu falei assim, pô, na época, eu tinha pego uma rescisão de contrato boa. Então, eu falei, vou trocar de TV.
Eu vou fazer a alegria da galera.
E era uma TV de 48. Era uma TV de 48, curva. Eu lembro que foi caríssima. Foi o último modelo ainda antes de entrar o 4K no mercado. E ela tinha esse streaming.
Nossa, era curva mesmo.
E o chamariz dela é que ela tinha Pro Evolution Soccer 2014. Que você jogava pro streaming.
Jesus,
que legal.
Foram os melhores 4 meses da minha vida.
Por quê?
Porque depois disso ela perdeu o suporte, ela passou a ter suporte.
Ah, meu
ela
Deus.
Perdeu o suporte. A, tipo assim, 90% dos jogos.
Mas como que jogava? Puts.
Com controle remoto, eu entrava na área de games ali.
Uh-huh.
Ainda era um, vamos dizer assim, era um protótipo do Tizen. Tipo, não era aí no sistema operacional como o Tizen. Era um protótipo dele. Mas você entrava e aí clicava no jogo e plugava o seu controle via USB e jogava. Comprei então Eu lembro que eu comprei um controle de Xbox com cabo grandão
uh-huh.
e jogava nele.
Caralho!
Era muito bom.
Uh-huh.
Assim, o streaming era, assim, legal, decente, você conseguia jogar. Pô, eu lembro que jogava Champions League, assim, tipo,
caralho,
modos.
Caralho, mano!
Modos grandes de jogo.
Eu nem sabia que existiu isso, mano.
Só que
não
foram
ideia.
4, 6 meses, assim.
E tchau, acabou.
Corta pra hoje os aplicativos na TV de Samsung, ele já. Você já só conecta ali, né? A Samsung teve um lançamento da QN90B há um tempo atrás. Naquele prazo promocional de compra, você ganhava o controle pra conectar o controle na TV e a TV já rodava os sistemas de cloud, né?
Cara,
absurdo.
É, basicamente,
ela
voltou para aquilo que prometi em 2014.
Então, tipo, ela quase foi uma precursora, né,
ela foi precursora. E eu comprei super feliz, porque eu falei assim,
tipo,
é disruptivo.
Né?
E na época eu gastei, inovação. Eu lembro que até hoje, que tinha um outro modelo sem essa tecnologia, de, também de 48 polegadas, que custava 3 mil, essa era 3.300. Eu falei, não, eu vou comprar essa.
Uh-huh.
Para poder aproveitar. Para poder aproveitar, porque eu não quero comprar um console.
E não dava para você assinar depois? Não dava?
Não, então, aí vinha uma assinatura.
Uhum.
Só que...
O olho da cara.
Ela nem era tão cara. Era pra assinatura mais ou menos no nível que era uma Netflix na época. Coisa uhum. de 20 por 20 e poucos reais por mês. Mas os jogos acabaram perdendo suporte. Porque o que eles entenderam? Se eles vão pra cloud, você não vai vender...
Console.
É,
não vai
então
acabar.
As desenvolvedoras cortaram o suporte.
É porque assim, também, na minha opinião, hoje em dia eles... tem noção de que acabou, né, mano? Não, acho que não vai ter mais uma geração de console.
Eu acho que tem
última...
mais uma.
Será? Talvez
pra poder
Slim...
chegar no 8K.
Tem mais uma.
Eu acho que tem
será?
Mais uma.
Será?
Já tá em desenvolvimento.
Ah, cara, eu acho que não, mano.
Eu acho que tem, acho porque que... eles não conseguiram bater o martelo com o PS5
Sim.
e Xbox. Uhum. Porque, assim, ainda é um negócio muito incipiente. Ainda é muito teste. Esse teste ainda tem que ser consolidado. Eu acho que ainda tem mais uma geração antes da gente migrar tudo pra cloud.
Mas então você acha que, tipo assim, vai ser uma geração que vai vir com coisas muito além do que tem o PS5, por exemplo, pra ser uma parada tipo que vai valer a pena da galera comprar?
Não sou futurólogo.
Não,
se,
mas
sou,
assim...
se fosse, jogava na Mega Sena.
Mas, tipo,
não
que
eu sei, André.
Tipo...
Porque eu não tenho console da geração atual. O console da geração que eu tenho é o Nintendo Switch OLED,
então,
que
eu
acho absurdo.
Eu comprei o PS5, eu joguei 40 minutos, cara, e falei assim, porra, não vale a pena. É muito melhor ter um PS4 ou qualquer coisa assim, e fui comprar
um
PS2.
PC.
É, ou um PC.
A Samsung fez uma ação
tá
comigo, mandou um controle
PS2,
de Xbox.
Mano.
mandou um mês de assinatura no Xbox Cloud, eu continuei assinando e pra mim tá ótimo.
Tá ótimo, não tá? É, tipo, por isso que eu falo, eu acho que o Cloud, mano, eu acho que não vai dar
jogo
tempo.
No Fold, tá?
Mas André, a gente vive em uma região onde tem internet rápida,
tem essa questão,
com baixa latência,
tem essa questão.
E a gente ainda é meio fora da bolha. Assim.
É, somos privilegiados.
Faz sentido, faz sentido. Somos muito privilegiados de ter acesso a esse tipo de coisa. Console, tudo bem, hoje em dia você não tem um console sem ter internet, mas a gente ainda tem um acesso muito facilitado à internet, apesar da nossa internet não ser muito boa, apesar do Brasil ainda não ser o ideal, mas eu acho que ainda vai ter um console. Ah, o último, mas talvez vai ter.
Talvez. eu chuto que talvez, não acho que não, viu, cara?
Mas assim, eu acho que a gente destilou um pouquinho do nosso ódio aqui em alguns produtos. E vamos guardar aí lenha pra mais alguns episódios, porque já falamos algumas coisas, mas eu não queria prolongar muito o episódio de hoje, porque esse bate-papo rende. Então, pra gente poder render mais episódios e aí ter a possibilidade dos ouvintes mandarem as publicações, mandarem as opiniões aí do que eles não gostaram, gera conteúdo pros próximos episódios. Então, vamos segurar a onda e contar agora com a audiência pra eles mandarem um pouquinho do que eles não curtiram e aí a gente volta pra gravar mais coisas. Mas de recado final, onde que as pessoas te acham, André Felipe, nos estúdios do André Felipe?
É isso, galera. Vocês me encontram fácil no YouTube, TikTok, Instagram.
Tem dancinha no TikTok?
E não tem dancinha. Me desculpa, viu, gente? Sou um youtuber sério de tecnologia. Youtuber não, né? Produtor de conteúdo sério de tecnologia. Aí entendeu? Sim. Mas assim, vocês me encontram com o nome, né, de @fgg_André, ou no YouTube vocês me encontram como André Felipe. Vão ter alguns cantores lá na frente, mas é só você dar uma scrollada, dar um scroll que vocês me encontram um pouquinho mais embaixo, mas é isso aí.
O link tá aqui na publicação do podcast pra facilitar, então.
É isso aí, o link tá aí na descrição, galera.
Ju, onde que as pessoas te encontram, Ju?
Então, vocês têm três opções de canais que vocês podem me encontrar facilmente na internet. Tem o meu canal, chamado Ju Cyber. É Ju, de Juliano, no caso, e Cyber, tipo de Cyber Café. Então, junta tudo, joga lá que você vai me achar. Também me encontra lá no canal Tech e também no canal da Intel Brasil. Então você tem aí três fontes de conteúdo para me acompanhar. E é claro, também minhas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok. Chega lá, acessa, comenta que veio pelo Escolha Segura e eu vou dar um likezinho.
Sabe o que eu acho mais legal dos perfis da Ju? Se você digitar Ju Cyber no Google, vem todas as redes dela.
Sim, é sensacional.
É, soube trabalhar o brand, né, mano? O brand dela foi bem trabalhado.
E você, Dante, onde que as pessoas te encontram, meu
aqui
amigo?
Aqui no Escolha Segura.
Aí sim. Sim.
Também no canal do YouTube da Intel Brasil, lá no time azul. E nas minhas redes sociais, @DanteBaptista, com P mudo antes do primeiro T. É o mesmo nome de usuário para todas as redes, então fica fácil achar.
E na Sapucaí?
Na Sapucaí não, na Embi, mas...
Na Embi.
Sapucaí é outra cidade, né?
Mas a gente tá falando de tecnologia,
desculpa,
então
é
a gente
deixa... Não sei, eu não manjo muito de samba.
Mas como a gente tá falando de tecnologia, deixa o carnaval para outro momento.
É isso aí. Bom, e aí fica aí o convite para vocês, nossos queridos ouvintes. Mandem a lista de produtos que vocês não curtiram tanto, sei lá... Pode mandar listas que vocês gostaram, mas vamos rir mais se a gente ver produtos aqui que não foram tão legais assim. Mas você pode mandar essa lista para podcast@escolhasegura.com.br ou, claro, manda mensagem aí também no nosso Spotify. Se você tá dando play aí no nosso podcast pelo Spotify, tem uma caixinha de mensagens, desce aí, é facinho de mandar mensagem e a gente lê aqui na seção de recados. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado, Ju. Muito obrigado, André.
Valeu.
Muito obrigado, Dante. Um grande abraço para vocês.
Valeu.
Até a próxima.
Valeu, galera.
Tchau, tchau.
Tchau,
tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Kaman Podcast.